A bola está viva, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 383 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um programa, seu host em mais um episódio da nossa série de previews de temporada, que vocês estão vendo que é sobre o Houston Texans, o time que está no olho do furacão. Vai ser um programa longo, vai ser um programa bem informativo para vocês, e eu trouxe a galera do Texanos Brasil para fazer esse papo aqui comigo, recebendo, acho que pela primeira vez nesse programa, Thales Soares ao vivo, assim, no Fumble na Net, num programa cheio e não participação em áudio. Acho que é a primeira vez, Thales, seja bem-vindo.
Bem-vindo, Danilo, e realmente é a primeira vez, e vamos aí falar dessa confusão que foi o Texans, que futuramente vai dar um bom filme, tá? Essa temporada vai dar um ótimo filme, Hollywood nos espera.
Pois é, ele que também tá acompanhando todo o drama em Houston, Henrique Antunes, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo.
Obrigado, é muito bom estar aqui para falar do Texans, que foi, ano passado, um dos piores times da liga, mudou completamente e vamos para mais um ano, né?
Vamos para mais um ano, vamos para esse programa assim que, amigo ouvinte, como você está acostumado, assim que a gente voltar do nosso bloco de recados, não sai daí que tem muito Houston Texans para vocês. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você: o Icecast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar falando por free agency, que, rapaz, foi bem recheada. Bem recheada, parece que a gente voltou para 2002 e o Texans é uma franquia de expansão de novo na NFL, porque foi muita contratação. E que me ajuda nisso aqui, o que é que dá para destacar dessa quantidade enorme de jogadores que chegaram?
Sim, de destaque, acho que não tem muitos jogadores assim que chamem atenção, não. Acho que dá para destacar, assim, alguns setores que o Texas usou na free agency para reforçar, né? O time contratou bastante linebacker. A gente lá até no Twitter bateu resenha disso, falando que linebacker deve ter mais de 20 foram contratados, né, nessa free agency, entre saída e entrada, né? E running back também foi um setor que foi bastante reforçado, trazendo dois novos running backs experientes. Três, né? Que tem
três.
O ex-Patriots, o Burkhead. Então,
é Burkhead, Mark Ingram
e o Philip Lindsay.
Então foi um setor assim que e foi reforçado. E eu acho que o Texas, o Cassio, que ele preferiu é... O time tava em cap space preso, né? Tava com engessado, na verdade. Então, vamos contratar aí por atacado. Quem for bom, a gente renova pro próximo ano. Até porque são contratos curtos, né? Poucos jogadores assinaram por mais de um ano. E quando assinou, era um contrato de 2 anos. E quem for se destacar, continue. Quem não for, a gente descarta. E a gente, na próxima temporada, a gente tenta achar ali as peças que faltam para melhorar o elenco, mas eu acho que foi um movimento, um jeito de pensar interessante, assim, para um GM que entrou numa situação bem complicada, e ele que passou muitos anos no Patriots pegando essa bucha de canhão aí logo de cara.
Falando ainda da Free Agency, além do que a gente contratou, a gente teve muito jogador saindo, né, assim, mais notável o J.J. Watt, mas também a gente fez troca, coisa assim. O Will Fuller saiu, o Bernard McKinney, os dois para os Dolphins, e alguns outros jogadores, mas não de tanto destaque. Assim, o principal mesmo é a perda do J.J. Watt. Foi nessa free agency, aconteceu tanta coisa, contratou 20 linebackers, mas perdemos um jogador já mais experiente, mas é o grande ídolo da franquia.
É isso, cara. A saída do J.J. Watt é de longe a mais sentida, assim. Não é só o jogador, não é só a posição, que é uma posição bem chave em elenco da NFL, mas a simbologia do cara, né? Ele era realmente quem mantinha ali o Houston Texans. Toda vez que aparecia anúncios, like, Texans contra alguém, a gente vai transmitir esse jogo. A foto que tá lá é do J.J. Watt. Então é realmente uma perda bem significativa, né, Thanos?
Sim, sim. O J.J. ele foi por muito tempo o rosto da franquia. Então ele pegou uma franquia que estava começando ali a entrar, brigar para os playoffs, né? E ele virou esse cara que é referência, né, dentro da cidade. E eu tô para dizer que talvez seja o segundo jogador mais importante da história dos esportes de Houston. Talvez ali somente atrás de Hakeem Olajuwon. Mas ele é um cara que, dentro de campo e fora de campo, principalmente, com as arrecadações, com um furacão que Houston sofreu, acho que uns 4 anos atrás, uns 4, 3, não lembro direito. Então ele virou essa referência em Houston. E se Houston era um time candidato a playoffs, ou era visto como uma franquia forte, né, era muito disso se passava por ter J.J. Watt dentro da defesa do Texas. E ele foi um cara que revolucionou a pass rush nessa última década. Então a torcida do Texas vai estar bem órfã nessa temporada. E eu espero que ele consiga, lá no Cardinals, chegar pelo menos ao Super Bowl, que ele merece. Ele passou por muita coisa aqui em Houston. Nunca fez biquinho. Sempre foi extremamente profissional. Então o J.J. Watt é um cara que eu torço e desejo o melhor para ele sempre.
Também torço muito pro sucesso dele. Eu fico até brincando que tudo que eu tenho dos Texans é do J.J. Watt. Porque, assim, eu tenho a camisa do J.J. Watt, tenho um copo do J.J. Watt. Eu tinha uma máscara do Watson, mas aí agora não tá valendo para usar mais. O J.J. Watt eu continuo apoiando e torcendo por ele, que tá num time melhor agora, para essa temporada.
Só completando a informação, foi em 2019, ele arrecadou mais de 37 milhões de dólares pro fundo de ajuda para recuperação depois do Harvey. O furacão Harvey passou em Houston, então era realmente... Um ponto central. Ele e a fundação dele começou a organizar um Charity Classic na cidade, com vários eventos e tal, que era pequenininho e começou a ficar tão grande que tiveram que jogar no estádio do Astros pra dar uma dimensão do tamanho do evento. Levava gente como Schwarzenegger, Simone Manuel, nadadora que é de Houston, medalhista olímpica. Então ele virou um centro ali de Houston, né?
Escalonou, assim, uma proporção que eu acho que nem ele esperava que fosse acontecer, né? Então, isso mostra a força e quanto que a imagem do J.J. Watt, né, passa assim de ser um cara, um grande cara, um cara legal, de as pessoas gostarem dele, de estar junto com ele, né? Então o J.J. Watt, ele foi, como falei, ele é uma referência em Houston e a gente vai sentir muita falta dele nessa, da parte de agora, né? Já que não deve voltar, nem pra, talvez volte ali pra aquela aposentadoria de um dia e tudo mais, mas jogando, acho que foi a última vez que a gente viu mesmo, em 2020.
É isso, aliás, Houston tá num momento pesado para esporte, né? Afinal, perdeu o J.J. Watt e o James Harden no mesmo ano, é sacanagem.
Não, perdeu não só isso, né? Acho que desde do escândalo lá do Astros, as três franquias de Houston perderam, trocou o GM e trocou o técnico. Revolucionou tudo.
Vive um momento pesadíssimo aí a cidade de Houston. Mas é isso, em termos de free agency, cara, muita coisa aconteceu. Muita gente foi embora, muita gente chegou. Então preparem-se, vocês ouvintes, para ver um time basicamente novo por lá. E aí, em novidades, a gente chega pro draft. Foram 5 escolhas, devido a muitas trocas. O Wilson ainda paga a troca lá, porque levou o Laremy Tunsil pro time. Então não teve escolhas de primeira rodada, não teve escolha de segunda rodada. São 2 escolhas de terceira, com Davis Mills, quarterback de Stanford, Nico Collins, wide receiver de Michigan. 2 escolhas de quinta, Brevin Jordan, tight end de Miami, Garrett Waller, linebacker de TCU. E uma escolha de sexta rodada, Roy Lopez, defensive tackle de Arizona. O que é que dá pra destacar jogadores assim? Um draft que começa já na terceira rodada é meio pobre? Tem expectativas pra esses jogadores?
É bem assim, acho que 2 anos atrás, acho que foi, a gente conseguiu pegar o Justin Reed. A gente só teve escolha de terceira rodada e o Justin Reed foi um cara que a gente conseguiu achar ali na terceira rodada e teve a primeira temporada muito boa, a segunda nem tanto. E assim, a expectativa não é a mesma de uma escolha de primeira ou segunda rodada, né? Principalmente de primeira rodada. Mas o que dá pra falar assim é, primeiro, é a influência do Pepe Hamilton, né? O Pepe Hamilton, ele que é o novo QB coach dos Texans, ele foi um cara que conhecia o treinador de Stanford, agora esqueci o nome, que era a universidade
David Shaw.
David Shaw, exatamente. E eles são bastante próximos, amigos. E é a universidade onde o Davis Mills jogava. Então, informação sobre prospecto, apesar que o Davis Mills jogou muito pouco, ele tinha. Então, o Pepe Hamilton, ele já teve ali uma influência na primeira escolha ali do Texas. E também ele teve influência na escolha do Nick Collins, que ele treinou, fez parte da comissão técnica de Michigan e ajudou a recrutar o Nick Collins para Michigan enquanto ele esteve por lá. Então isso mostra um pouco da influência que o Pepe Hamilton tem dentro do ataque de Houston, né? Porque ele era cotado até para ser coordenador em outros times. Acho que até os Steelers tinha marcado uma entrevista com ele, se eu não estou me enganado. E então ele decidiu manter a posição que ele já estava, né? Ele era treinador do Justin Herbert para ser treinador em Houston. Então acho que essa influência dele nas escolhas no draft, acho que era isso que ele estava buscando para o seu próximo time. Então, assim, eu gostei. Muita gente não gostou do Davis Mills, mas eu acho que é uma aposta que você pode ter um valor ali. Você pode encontrar um quarterback que possa ser o seu quarterback do futuro, né? A gente tem até...
Todo mundo julgou ele como a primeira escolha do Texas, mas como escolha de terceira rodada, é que por ter sido a primeira escolha do Texas, a gente meio que ignora que é uma escolha de terceira rodada. Pra terceira rodada, ele é uma ótima aposta, né?
Sim, e o Davis Mills, ele até poderia ter segurado e ter ido pro próximo draft 2022 se candidatar, né? Mas se o Pepe Hamilton, a gente acredita no Pepe Hamilton, e ele possa desenvolver o Davis Mills para ele ser ao menos um QB ali titular do time, eu acho que é válido. Se você encontrou o seu quarterback do futuro na terceira rodada e ele poderia ser pego na primeira rodada de 2022, eu acho que o risco vale. Se der errado, você vai estar na mesma posição que se espera, né? Que é draftar alto no próximo ano. Se der certo, você já... A parte mais complicada é encontrar um quarterback, um bom quarterback. Você encontrou, então isso já é um bom caminho para você ter sua reconstrução, fazer sua reconstrução de uma forma mais calma. E os outros jogadores, assim, o Roy Lopes e o Aulo, eu tenho um pouco para falar, mas o Brevin Jordan, para mim foi uma surpresa, porque o Texas já tinha bastante talent, mas ele vem impressionando lá no training camp. O pessoal tá até começando a cotar ele para ser o titular no começo da temporada. E o Nico Collins é um tipo de wide receiver que o Texas não tinha desde Andre Johnson. É um wide receiver mais físico, um wide receiver mais alto. Então o Texas não tinha isso. E acho que são dois bons jogadores aí que pode dar frutos, se não nesse ano, nos próximos anos.
Para mim, o maior destaque desse draft, acho que com impacto já esse ano, é o Nico Collins, que o Thales mencionou, que é um wide receiver alto, né? Ele é 6'4", então ele é alto, forte, e a gente, assim, considerando o nosso cenário de QBs, a gente vai precisar de jogador forte para passe mais curto e coisa assim. Se o Tyrod Taylor fosse o titular, ele não acha que vai ser muito bola longa, mas apesar do Nico Collins também ser bem rápido. Ele, eu acho que é o principal. O Davis Mills, eu acho bem uma aposta, boa para terceiro round. Brevin Jordan, concordo com o Thales que ele veio para um lugar com muito tight end, fiquei bem surpreso. E eu também fiquei muito surpreso para o Texans, que teve a pior defesa da liga ano passado, só ter ido no draft em alguém de defesa no quinto round, na escolha 170.
Não veio um cornerback, né? A gente esperava isso e não veio nenhum cornerback. Até tentou lá subir, acho que era... Agora eu não vou lembrar qual cornerback que o Nick Cassidy subiu pra pegar, mas aí pegaram na frente. Mas, assim, a gente não endereçou a defesa, a gente foi pro melhor talento possível.
Recentemente, muita coisa mudou aí no Houston Texans, desde que o Bob McNair, o antigo dono, faleceu, a Janice assumiu como dona, o filho, Cal McNair, tá como CEO e é quem comanda mais a equipe, e aí trouxe, depois daquela tentativa do Bill O'Brien como head coach e general manager, Nick Caserio como GM, David Cooley, pra surpresa geral aí pela liga, é o novo head coach, o Romeo Crennel continua por lá como um consultor aí de futebol americano, Lovie Smith, vários anos em Illinois, foi trazido de volta para a NFL como coordenador defensivo. Como é que vocês avaliam aí essa questão de gestão, esse front office inteiro, principalmente levando em consideração o Nick Caserio e o David Cooley?
É realmente uma situação bem complicada desde que o Bob McNair morreu. O Bill O'Brien era uma situação insustentável já em Houston, e ninguém da torcida gostava mais dele. Já era uma situação que vinha crescente, depois da troca do Hopkins piorou, e com o time mal igual vinha, só veio ladeira abaixo, e aí estava insustentável. O Nick Caserio, o Texans teve uma confusão de tentar contratar ele enquanto ele ainda tinha contrato pelos Patriots, e aí por isso o Bill O'Brien acabou assumindo, então já era uma coisa antiga e esperada. Mas o David Cooley, realmente ninguém estava esperando, ele era do Baltimore, ele era assistente do head coach e treinador de wide receivers e coordenador de passe. Então ele é um head coach com mentalidade ofensiva, mas ninguém esperava, todo mundo esperava que o time fosse ouvir muito o Watson também, que fez muita campanha pro BNM ou para muitos outros. A gente tinha muitos nomes, o David Cooley não aparecia nem no top 5 de nomes. No começo eu estava mais resistente, mas o pessoal tem falado muito bem dele agora no training camp. Ele parece ser muito mais um treinador de grupo. A volta do Lovie Smith para coordenador defensivo e a volta dele para a NFL, né? Ele nunca esteve nos Texans. Vai mudar muito o sistema que o Texans jogava. O Texans jogava no sistema defensivo no 3-4, e vai mudar para um Tampa 2, que é com 4-3. Então, até por isso, a quantidade de contratações de linebackers e de não assinar com algumas pessoas de novo, porque tem que ter características diferentes do que as que tinham ano passado para rodar esse novo esquema. É um treinador que já teve muito sucesso na NFL, mas não nas últimas passagens. Então já tem um tempo que ele teve esse sucesso. E do lado ofensivo, a gente manteve o Tim Kelly de coordenador ofensivo. É o único das principais funções remanescentes do ano passado.
Depois que, com mais calma, depois de toda a revolta, né? Todo mundo estava esperando, criou uma expectativa, né? E, pô, o Watson com o Bienemy, o Watson com o coordenador defensivo dos Rams, que acabou indo para os Chargers, o Watson com o Robert Saleh. Fica uma frustração por não ter vindo nenhum desses treinadores, né? O Watson também com o Dabo, o coordenador ofensivo dos Bills. Mas, assim, eu acho que para a situação, o David Culley, o estilo David Culley de ser um cara que é muito respeitado, é um cara que todas as entrevistas que saiu a respeito dele, o pessoal fala que ele sabe lidar com esse tipo de situação, sabe lidar com jogadores descontentes. E aqui não é tentar mudar a opinião do Watson, de ele voltar a jogar, não é isso. Mas de saber controlar esse ambiente, e tá um ambiente ruim, ele chegou num ambiente péssimo, mas é um cara que os jogadores vão jogar por ele, né? Comparando assim, trazendo pro nosso futebol, seria mais ou menos um Joel Santana, né? Nesse estilo, ser esse cara de fazer o time se unir em torno de um propósito. E o Cassilho é um cara que é o Texas sempre quis, né? O Bob McNair sempre quis ter o Cassilho. Ele, dos nomes, ele é o GM não GM, né? Que era o candidato a GM, na verdade, que tinha maior... era o mais cotado para sair de dentro da liga. Se falava muito, quando o Cassilho for assumir, ele vai estar pronto. Quando o Cassilho... Só que tinha essa cláusula. Não aconteceu em 2019. Veio acontecer agora em 2021. E também eu acredito que também é a mesma situação do David Culley. Ele é o cara certo para lidar com a situação que o Texans tem hoje. E ele fez isso muito bem. Trocou o Bernard McKinney e o seu salário. Se livrou agora do Randall Cobb. Fez contratos curtos durante a free agency. Não deu nenhum overpay. Então, assim, ele tá sabendo lidar com essa situação. Até agora, para mim, o trabalho dele tem sido bem executado. Agora, o que ele vai fazer quando o Watson sair? Essa daí que vai ser a grande questão. Mas hoje eu confio que o Texans vai ter um caminho aí bom futuramente com a gerência do Nick Cassilho.
E eu acho muito coerente todos os moves que o Cassilho fez, inclusive a contratação dos treinadores do David Culley, porque ele deu entrevistas e falou que assim, ele quer aumentar a competição dentro do time. Então, assim, fazer um time é uma estratégia, muitos não concordam, mas sem grandes estrelas, um tanto de jogador com salário baixo, que tem potencial e quer produzir, e colocar todo mundo para se esforçar muito, treinar muito e competir com o treinador que consegue lidar bem com o grupo, que eu acho que é um grupo que não vai ter titular absoluto. Vai ser assim, vão ter jogadores em níveis parecidos que vão ficar se revezando para sempre estar no seu melhor. Tipo, eu acho que um bom exemplo é a gente ter quatro running backs, que assim, são quatro running backs com um certo nome, mas conseguiu pagar pouco, muitos querendo se provar para ganhar um contrato maior. Então, acho que é nessa mentalidade que o Texans vai nos próximos anos.
Bom, essa situação do Nick Cassilho, do David Culley, está bem definida. A gente já sabe que eles serão o general manager, ele será o head coach aí da franquia. O que está completamente ao vento, aí, completamente indefinida, é a situação do Sean Watson, tá? Que a gente precisa falar aqui, uma vez que é um podcast sobre o Houston Texans 2021. Conta, faz uma linha do tempo pra gente, pra mim e pra quem tá ouvindo, qual é o caso do Deshaun Watson e em que pé a gente tá agora.
Um caso bem complicado, com muitas mudanças, começou com a escolha de head coach que ele queria participar. O Cal McNair tinha prometido para ele que ele participaria, pelo menos é o que ele falou em redes sociais antes e coisas assim. Não foi quem ele queria. Ele reclamou do Jack Easterby, que está lá dentro e que é quem colocou o Bill O'Brien. Falam que ele ainda manda lá e que tiveram várias críticas. Muitos jogadores apoiaram o Watson, inclusive o André Johnson apoiou, falou que o Watson tinha que se impor mesmo, porque é meio que todo mundo falando assim, o Jack Easterby não pode continuar. Mas a torcida estava dando razão pro Watson, teve até manifestação com distanciamento, pouquíssimas pessoas na porta do estádio pro Jack Easterby sair a favor do Watson. Mas depois surgiram as denúncias de assédio sexual do Watson contra algumas, mais de 20, eu acho, massagistas, mais de 10 com certeza, da área de Houston.
22 no total.
22. Então a situação que antes era o pessoal dando a razão para o Watson de brigar com o time pela troca de treinador e pedir para sair, que ele efetivamente pediu para sair, aí teve essa reviravolta, que agora não é mais assim, ele pedindo para sair, é assim, ele está sofrendo um processo judicial, tem que ver até que ponto o Texans quer envolver o nome dele com essas acusações de várias mulheres diferentes nesse caso de assédio, e quanto outros times estão dispostos a ter o nome envolvido nos escândalos desse. O Deshaun Watson, teve época que falaram que ele tinha feito acordo, tem época que não. Então, assim, a NFL vai dar punição, não vai. Então, tá meio que ninguém sabe. Os outros, assim, ele já falou que não quer continuar. E agora, essa semana, para mudar tudo, ele apareceu no training camp. Todo mundo, assim, ninguém achava que ele ia aparecer, ele apareceu e tá treinando.
É o famoso que o dinheiro não faz, né? Porque multinha de 50 mil diariamente não é nada, mas dinheiro faz falta, né? Mas, assim, a situação do Watson, ela é bizarra desde o início até o fim, assim, até o momento que ele se apresentou do training camp. Porque eu entendo ele estar frustrado de não ter participado, mas o dono da equipe, ele não pode prometer que o Watson vai participar do processo de GM. Acho isso daí uma coisa bizarra, desde a promessa e desde o Watson querer estar envolvido nesse processo. E aí, mais tardar ainda, tem essa situação dele, dos processos, que começou a aparecer, né? Muita gente não deu muita atenção, até porque o advogado lá que abriu o processo contra o Watson é um cara bem fanfarrão, né? Você olha pra rede social do cara, parecia ser um advogado pilantra, assim, estilo dele, apesar de ser um cara bem respeitado. Depois a gente descobriu que é um cara que é envolvido foi envolvido em grandes processos, ganhou grandes processos e tudo mais, mas o perfil do cara parecia que ia passar batido, e com o passar dos dias foi aparecendo uma, duas, três, escalonou até chegar em 22 processos. E assim, são mulheres que foram contratadas por ele, foram contratadas pelo treinador dele, então assim, não tem como ser uma história inventada pra ferrar com o cara, né? Na minha opinião, eu acho que tem alguma coisa que aconteceu. Eu acho que o Watson, ele tem a culpa no cartório aí. Mas assim, fica difícil de provar quando não se tem provas. Então, até por isso que até agora a NFL saiu recentemente, que a NFL não sabe o que fazer, porque não sabe como punir o Watson, porque não tem prova suficiente para abrir uma punição a ele.
É uma situação muito difícil de provar, assim, a palavra dele contra a palavra das vítimas, das acusadoras.
Exatamente.
E tipo, são assim, várias, que é o aí, que também leva a acreditar que tem coisa sim, é o Watson é culpado. A gente não está julgando ninguém aqui e dando a sentença, mas ele vai ser julgado lá, mas como a gente está falando, é difícil ter prova nesses casos.
É, exatamente. E assim, eu não fiquei surpreso de ter aparecido esse caso, né? Eu, assim, caras, toda pessoa, os caras se deslumbram com, vou falar toda pessoa, mas é, o cara se deslumbra com o dinheiro e acha que pode tudo, e, enfim, então a mim não foi surpresa ter aparecido algo do tipo, essas acusações, então não fiquei decepcionado com o Otis, nem nada. Então, é uma situação difícil, a NFL não sabe o que fazer, e isso atrapalha o Texas também na troca, mas se bem que eu acho que pro Texas, quanto melhor passar o tempo, melhor ele vai ter um retorno. Porque eu acho que o Otis, ele vai querer jogar, para tentar limpar a imagem dele, entre aspas, né? De tudo que ele passou nessa entre-safra. Então, pro Watson, ele é mais interessante, e eu acho que o agente do Watson, se ele não for trocado, eu acho que ele vai recomendar isso ao Watson, jogar essa temporada, para as pessoas esquecerem, como falo, de novo, entre aspas, esquecerem entre aspas, né? Porque ele só... O nome dele só foi envolvido em polêmica do início ao fim em 2021. Então, você mudar isso, ter algo positivo para as pessoas falarem de você, eu acho que é o que o Watson procura. Então, e pouco acredito também que vai rolar alguma troca agora. Não sei se tem algum time desesperado a esse ponto. E não vejo o Texas abaixando o preço que só para tentar se livrar, até porque são 5 anos de contrato, né? Então...
O que falam é que o Texans está pedindo 3 primeiros rounds, 2 segundos e 1 jogador titular. É, então tem que ver se alguém paga. Eu também acho que tá difícil alguém pagar, a menos que alguém comecem esses treinamentos e alguém entre em desespero, porque viu que o QB que draftou é muito ruim e não vai dar conta, alguma coisa assim, para alguém pagar isso tudo que estão pedindo. Mas estão pedindo isso talvez para aceitar um pouco menos. Aí vai depender do que o Nick Casario vai fazer. Se ele vai aceitar um pouco menos, não acho que muito a menos de jeito nenhum. Acho que 2 primeiros rounds, 2 segundos e 1 jogador é o mínimo mesmo que ele deve sair. Mas não, assim, eu não achei que ele fosse treinar, porque ele pediu para sair, não sei como está o clima. Ele tem ficado como reserva nos treinos e, inclusive, ficado marcando posição como defesa para os drills do ataque. Então, ele está sendo tratado realmente como o quarto quarterback do time, que tem, né, Tyrod Taylor, o Davis Mills, que foi draftado agora, o Jeff Driscoll também foi uma troca para ele vir esse ano. Então, são 3 QBs que chegaram esse ano, todos na frente do Deshaun Watson nos treinos essa semana. Então, ainda está bem certo, bem nebuloso, mas ele tem treinado e o Houston parece que não tá ligando tanto pras acusações.
Bom, vamos lidar com alguns cenários aqui, já que as investigações não estão andando ou não tem notícias de que elas estão andando, julgamento vai demorar graças a isso, até a NFL não se posiciona com qualquer indício de punição e tal, mas a gente sabe que ela costuma esperar mesmo ter definição do lado civil criminal, porque se o jogador, por exemplo, for preso, é irrelevante para ela dar punição, dar suspensão. Então, vamos partir com alguns cenários. O primeiro cenário é, se nada acontecer, se ele continuar aí se apresentando, não tiver nenhuma punição da NFL e tal, ele estiver disponível na semana 1. Treinando da forma que o Texans está escalando, vocês acham que ele fica como titular ainda ou um outro jogador vai para essa posição?
Eu acho que ele vira titular porque o Texans precisa valorizar o cara. Então, assim, me ajuda a te ajudar, entendeu? O Texans, eu acho que se ele jogar essa temporada, vai ser a última temporada e ele vai sair. Acho que o Texas também tá de saco cheio do Watson, que aconteceu com o Watson na temporada, e, pô, é a chance do time de fazer essa reconstrução, né? Como eu já falei. Então, assim, qual a melhor saída? É botar o Watson pra jogar e ver até onde vai? E se por um mínimo revirar a volta e vamos continuar para o resto depois de 2021. Então, acho que para o Texans e para o Watson, acho que, assim, se não rolar a troca, eles acho que eles entram em comum acordo e vão para a temporada com o Watson de titular.
Já acho que o Watson não vai ser titular no primeiro snap na semana 1. Eu acho que ele, se ele continuar nesse cenário, ele pode até vir a ganhar a posição bem rápido, mas eu acho que vão deixar, assim, o Watson deve jogar em pré-temporada, se ele tiver querendo mostrar alguma coisa, mas eu acho que o primeiro snap vai ser do Tyrod Taylor, é sempre o primeiro drive ofensivo. Pode ser que rápido eles acham que tá ruim e coloca o Watson, mas eu não sei, pouco mais de um mês para não só resolver a situação e também, se ele estiver treinando como reserva, ele tem poucas repetições no time titular. Não é nem aconselhável, apesar do Watson ser infinitamente melhor do que qualquer outro dos nossos quarterbacks. Mas eu acho que na semana 1, mesmo nesse cenário, ele ainda não começaria.
Isso, o que responde já o outro cenário que eu queria levantar, que é cancelam, encerram as investigações criminais, a NFL dá a clássica suspensão de 6-8 jogos do comissário, e aí o Texans precisa ter um outro quarterback para ser titular. Vocês imaginam que seria Tyrod Taylor? Então já fica a pergunta, Tyrod Taylor titular com uma preparação para Davis Mills assumir, ou se você vai, deixa o Tyrod Taylor por um ano, e ano que vem se calcula de novo, se drafta um outro quarterback, se dá a chance pro Davis Mills?
Ah, eu iria com o Tyrod Taylor titular, e quando não tivermos assim, mais nada, assim, pra disputando, eu botaria o Davis Mills pra dar ritmo de jogo, de ele entender como funciona a NFL, né? E se ele for um desastre também, já cortar logo pela raiz e saber, entender que ele não tem capacidade de jogar nesse nível. Então, mas eu começaria com o Tyrod Taylor. E até porque o Tyrod Taylor, ele jogou também com o Pepe Reno na temporada passada, né? Então tem um entrosamento ali, tem um conhecimento de possa fazer melhor do que com o Davis Mills, né? E o Davis Mills, ele sofreu muito com lesões no college, jogou pouco, então falta ainda jogos para ele já entrar assim, logo de cara e assumir o ataque do Texas.
Eu concordo, eu acho que o Davis Mills vai vir sendo preparado. E naqueles últimos 4 ou 5 jogos da temporada, que o Texans já não estiver brigando mais por nada, ou até antes, dependendo dos resultados, eu acho que já vão colocar o Davis Mills.
Depois da bye ali, que é na semana 10?
Na semana... Quer dizer, 10 para 11 já...
A 11 é em Tennessee, aí é meio sacanagem também. Talvez a 12, que é New York Jets, vai.
É, e aí começa, você já não tá disputando mais nada... Joga essas 5 partidas igual o Thales falou, para pegar ritmo e para mostrar, porque assim, com 5 partidas de NFL, já vai dar para ter uma noção, não vai dar para cravar nada ainda, mas eu acho que a ideia é mais ou menos isso, tá, Tyrod Taylor? Assim, a ideia é considerando o Watson sendo trocado.
Fazer aquele joguinho contra o Jets, né, que os Estados Unidos adora, né? É, Zach Wilson contra Davis Mills, chamada. Clássico. E, pô, em 5 joguinhos dá pra ver se o cara pode ser o Nathan Peterman, né? O Nathan Peterman fez em poucos jogos a bizarrice. Então, assim, dá pra ter uma noção. Então, 5 jogos acho que já vai ser o suficiente pra ver se ele vai ser desastre ou não.
Pô, mas pensa aí. Semana 12 contra o Zach Wilson. Semana 15 em Jacksonville contra o Trevor Lawrence. Semana 16 é o Justin Herbert. Semana 17 pode ser o Trey Lance. Olha que sequência.
Nossa, ele vai enfrentar Trey Lance. Ele vai enfrentar quase todos os QBs que foram draftados na primeira rodada.
Pois é.
Nessa temporada. Olha aí. Vai vencer todos. Olha aí.
Isso, então, expectativas aí pra Tyrod Taylor e o Davis Mills dividirem essa posição mais pro fim da temporada. Falando, inclusive, na própria temporada, vamos dar uma olhada em 2021. Mesmo com todas as mudanças, aí vai ficar um pouco no plano da imaginação e análise de vocês. O que é que você imagina hoje, Henrique, como sendo um ponto forte desse time do Texans e um ponto fraco?
Eu acho que um ponto forte assim, é o grupo de running backs, que a gente falou já das contratações, mas que é um grupo com David Johnson, Philip Lindsay, Mark Ingram, que já tá um pouco velho, mas ainda consegue ganhar muita jardinha de coisa de jogada de 2-3 jardas, e o Rex Burkhead também. O David Johnson recebe muito bem passe, então eu acho que o nosso grupo de running backs tá muito bom, que ajudaria os QBs. E negativo, eu ainda acho que é a secundária, apesar de algumas contratações, eu ainda acho a secundária, assim, preocupante. Os safeties ainda são Eric Murray e o Justin Reed. Justin Reed vem de um ano um pouco pior, mas tem muito potencial ainda. A gente nem sabe direito quem vão ser os cornerbacks titulares também. Tem muito cornerback, mas ninguém... A secundária ainda está faltando um nome bom, alguma coisa assim, porque... A defesa ano passado foi bem sofrida no jogo corrido. Esse ano encheram de linebackers, mas a secundária não teve muita coisa.
A minha maior preocupação é esse tanto de jogador que a gente pegou, né? Como que esse time vai entrosar para a temporada? Como você falou, parece um draft de expansão, né? Então, quando a gente vê que draft de expansão, normalmente as equipes vão muito mal na temporada. Então, tô curioso e temerário também para ver na questão de encaixe. De lado positivo, eu vou destacar, acho que os treinadores ofensivos do Texas, eu gostei bastante. Tem uma galera boa ali que dá para desenvolver o nosso ataque, desenvolver principalmente em relação ao Davis Mills, né? Mas tem ali o Robert Prince, que também foi um bom wide receiver coach, que fez um bom trabalho lá nos Lions. Tem, já falamos do Pep Hamilton. Tim Kelly também, depois que saiu o Bill O'Brien, ele deu um ritmo melhor pro Deshaun Watson. O Watson teve a melhor temporada dele no Texans. E mais que chegou um novo treinador de linha ofensiva também, porque o que a gente tinha era um desastre. E um setor que posso destacar, o Henrique falou do ataque, eu destacaria os wide receivers. Acho que Nick Collins, Anthony Miller, que chegou agora, Brandon Cooks, é um setor sólido, eu diria. E pelo lado da defesa, acho que eu posso esperar um pass rush produzindo uma coisa, agora sim que não tem o J.J. Watt, né? Alguém não é dependente de um cara, o pessoal vai ter que se virar aí pra produzir. Então, acho que pass rush aí, eu acho que tem alguns nomes, não tem nenhum grande nome, mas a rotação aqui é... Acho interessante que pode acabar ajudando aí, sendo constante para esse time.
É isso. Bom, normalmente a gente conversa sobre expectativas para a temporada. A gente estava batendo um papo aqui antes do programa. Vocês têm uma expectativa modesta até. Eu queria saber de vocês em que nível vocês acham que vem esse time.
A gente que é dos otimistas... sabe que o Texans briga assim, para não ser um dos 10 piores times da NFL, porque assim, tá tudo em reconstrução, muito jogador novo, essa confusão toda em QB. Então acho que o Texans é realmente na parte de baixo, sem nenhuma perspectiva de playoff.
Sim, ó, não vou mentir pro torcedor do Texas, os 4 torcedores do Texas que existem, brincadeira. Mas... sim, o que a gente pode esperar é o Texas fazer ali, é que os calouros possam ter um bom desenvolvimento, que a gente possa encontrar jogadores que a gente contratou, possa desenvolver aí, se destacar, né? A gente possa encontrar peças. Eu acho que isso é o mais importante pro Texas na temporada. Você encontrar peças que até então era desconhecida ou desvalorizada, né? A gente sabe que, pô, brigar por playoffs, brigar para ter temporada positiva, 6 vitórias, é algo muito difícil de acontecer. Então, acho que o torcedor do Texas tem que olhar é nessa parte aí da reconstrução. Ó, opa, a gente já encontrou aqui um bom cornerback, é o caso ali do Desmond King. Então, a gente já tem ali uma peça para o futuro, né? Mesmo o contrato dele sendo curto, ele pode ser um pilar para o futuro. Então, acho que é essa mentalidade que eu, pelo menos, vou olhar para essa temporada. Eu vou olhar muito mais com perspectiva para o próximo ano do que para esse ano, porque realmente está muito difícil do Texas ser competitivo. Mas eu não acho que não vai ter nenhuma vitória ou apenas uma vitória, não, porque a tabela tem alguns jogos que o Texas pode vencer e tem capacidade. Então, não vejo o Texas tendo esse desastre como muitos acham que vai ter. Então é isso aí. Olhar para a temporada, com a perspectiva de 2022.
Pois é, cara, é nesse ritmo aí que eu tô vendo o Texans esse ano, de projetar 2022, porque 2021 vai ser bem difícil. Eu não consigo nem achar uma forma mais suave de dizer que todas as expectativas são para que o Texans seja o pior time da temporada em 2021. Ainda mais quando teu raio de esperança, que era o Deshaun Watson, levar o time para arrancar algumas vitórias aí, tá numa situação tão maluca, e maluca, tô sendo... fazendo um eufemismo gigante, né? Maluca, tô falando só da parte do training camp, que os caras botam ele pra treinar de safety. Aí você pode chamar de maluco.
E ele tá bem, viu? Ele tá bem. Tá bem.
Aí já começa a virar um problema também, velho. Quando ele, o teu raio de esperança tá nessa situação, então começa a ficar difícil você vislumbrar da onde vem vitória, sabe? Tem jogos acessíveis no calendário, tem times que também estão em uma reconstrução enorme. Por exemplo, esse ano tá na mesma divisão do Jacksonville Jaguars, ter confronto com o New York Jets. Você pode olhar que, pô, esse jogo aqui você tem que brigar pra ganhar e tal, mas é difícil não vislumbrar o Texans como a escolha número 1 do draft de 2022. Inclusive, ele tem a escolha de primeira rodada de 2022 ou ainda tá pagando pelo Larry Thompson?
Peraí.
Já acabou, né?
Já acabou. O nosso objetivo agora é pegar as escolhas do Dolphins. Nosso objetivo é dar o golpe do golpe. E a gente tomou o golpe, agora quer dar o golpe no golpista. E a gente vê esse. Mas você falou essas duas, tem também ali o Panthers, que é quinta-feira. Panthers no início de temporada também, um time que tá passando por reformulação, né? Eu, assim, a tabela não é das piores, não, tá? Mas é assim, é muito difícil a gente acreditar que vai conseguir muitas vitórias. Mas, como eu disse, eu acho que pior campanha, pior... com não conquistar nenhuma vitória ou apenas uma vitória, eu acho que não, porque a tabela disse, olha, esse jogo aqui dá pra vencer.
E assim, terminar uma temporada com zero vitórias é um feito muito difícil, cara. Muito difícil. Até o Jets do ano passado, o Jets do Adam Gase, chegou uma hora que eles venceram os jogos. O Jaguars, mesmo sabendo que eles não podiam vencer pra continuar ali na escolha número 1, eles venceram também.
O Dolphins venceu também, né?
Então você tem esses fatores aí.
O Dolphins entrou na temporada tanto fortua, né? E mesmo assim, venceu e deu sorte ainda que o Joey Burrow fez aquela temporada lá. E o Tua foi pra lá. Mas, assim, é muito difícil de acontecer isso. É o que você falou. Mesmo sendo time ruim, pô, mas a diferença, cara, se você vacilar em um dia aí, você arranca uma vitória, umas vitórias inexplicáveis. Isso. Acontece.
Então, o grande foco do time realmente tem que ser, como você disse, achar os jogadores que vão começar a ser a base dessa reconstrução aí da franquia. Tivemos um belo papo aqui sobre o Houston Texans. A qualidade desse podcast está melhor do que a situação de furacão que encontra o time. E vamos encerrando ele por aqui, agradecendo a presença, vocês, Thales, Henrique, e que a galera quiser ouvir mais, ler mais sobre o Texans, aonde eles encontram o trabalho de vocês na internet.
Obrigado, Danilo. É uma honra aqui pra gente estar participando aqui, pra gente estar falando do Texans. O pessoal pode encontrar a gente aqui no Fango da Net, né? A gente faz nosso podcast por aqui. A gente também tá lá no Twitter trazendo informações do Texans e que é arroba Texanos Brasil, no Instagram também arroba Texanos Brasil, e vamos aí pra essa temporada que falta pouco, daqui a duas semanas já começa o training camp, o jogo de pré-temporada.
O jogo de pré-temporada,
né?
Então,
quando a galera estiver ouvindo, uma semana. A gente esse episódio está sendo lançado no dia 2 de agosto, dia 8. Já tem bola voando aí pelo jogo de Hall da Fama, Steelers e Cowboys.
O do Texans que é só 14, mas dia 8 já tem jogo.
Já tem jogo. Então, é isso aí. Vamos para mais uma temporada e esperar pelo melhor ou menos pior, né? Então, brigadão aí, Danilo, pelo convite e até a próxima.
Obrigado, Danilo. igual o Thales falou, sigam a gente no arroba Texanos Brasil. A gente também tem nosso podcast aqui, que agora, fora de temporada, ele está com datas irregulares, mas depois é semanal, comentando os jogos do Houston, notícias do Houston, que, pela confusão que está, são muitas notícias e vão ser muitas notícias. Então, podem seguir a gente, que a gente sempre está atualizando essas notícias, possível troca de Watson aí, afins. É tudo arroba Texanos Brasil.
Bom, é isso. Vão lá acompanhar o Texanos Brasil. Continue acompanhando essa nossa série de previews aqui no Fambonanet. Estamos quase acabando, tá? Falta mais um mês aí. É um mês da pré-temporada. Falta mais um mês aí de previews. Até chegarmos em setembro, teremos passado por todas as 32 franquias. Então a gente se vê no próximo episódio do Fambonanet. Um grande abraço para todos vocês e até lá.